Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. As coberturas vacinais estão longe da meta ideal do calendário infantil desde 2018 e apresentam queda nos últimos 5 anos. O estudo é do Ministério da Saúde. Em 2020, mais da metade das crianças deixaram de receber todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização. Alguns fatores, como o surgimento do novo coronavírus, favoreceram a baixa imunização. A pandemia tem deixado as pessoas inseguras e com medo de sair de casa. Além disso, temos uma onda de notícias falsas espalhadas pelas redes sociais, que alimentam a desconfiança da população sobre a eficácia das vacinas. Mesmo com o esforço da ciência e dos veículos de comunicação em divulgar a segurança da vacinação, os movimentos anti-vacina ganham força e também colaboram com a baixa adesão à imunização. No primeiro Saúde é o Tema desta temporada, vamos falar sobre vacina e movimento anti-vacina. Eu sou Ana Alice Barros, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 1 da segunda temporada do Saúde ao Tema, especial coronavírus, sobre a vacina, vamos conversar com o professor do Departamento de Genética da UFPE e chefe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, o LENTE, Antônio Carlos de Freitas. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, analista. Um prazer estar com vocês. Um prazer estar junto aqui com a professora Tainá, né? E estamos à disposição dos ouvintes.
E convidamos também para a conversa a jornalista e mestranda em Estudos Culturais pela USP e pesquisadora de narrativas antivacina e contexto de desinformação atual, Tainá Costa. Seja muito bem-vinda, Tainá.
Muito obrigada, Analice. É um prazer também estar aqui, eu, enquanto jornalista, né, contribuindo aí com o curso de jornalismo, então é uma alegria estar aqui. E obrigada também a todos que estão nos acompanhando aí pelos diferentes canais. Então, dou boa tarde a todos e ao professor também, professor Antônio Carlos.
O ano de 2019 foi o primeiro, desde a implementação do calendário de vacinas obrigatórias pelo SUS, das 9 vacinas recomendadas para crianças de até 1 ano, nenhuma atingiu a meta de imunização. Tainá, o que pode justificar essa queda?
Tem uma série de estudos que tentam identificar, né, o que vem acontecendo, que está acarretando, né, essa queda na taxa de imunização. Isso já vem, na verdade, não é só no ano passado, isso já vem desde 5 anos para cá, né, de 2016 para cá, a gente vem observando essa queda nas taxas de imunização. E tem uma série de motivos. Acho que tem alguns motivos que são mais técnicos ou logísticos, por exemplo, o horário de funcionamento dos postos de saúde e o ingresso das famílias, né, no mercado de trabalho, das mães no mercado de trabalho, e com isso o descasamento do horário em que o posto funciona e o horário de trabalho das famílias pode gerar uma dificuldade de levar as crianças até o posto. Outras questões técnicas também de sistema do próprio Ministério da Saúde, de registro e contabilização da imunização, enfim, tiveram algumas mudanças nesse período também que podem ter impactado no registro dos índices, né, de imunização. Mas a gente tem outros fatores que são relacionados também ao que a gente chama de movimento antivacina, né, e essas narrativas contra a vacinação. Então, desde desconfiança com relação à eficácia das vacinas, até pessoas que adotam um estilo de vida que é mais natural, digamos assim, e que não querem que tenha produtos químicos ou elementos que foram manipulados em laboratório em contato com o seu corpo. Então, assim, tem uma série de fatores, não dá para atribuir a uma única motivação. Um outro fator também que a gente vem observando que é relevante é o distanciamento com relação a algumas doenças. Então, doenças, as pessoas hoje, né, como a gente conseguiu atingir um nível alto de imunização da sociedade, algumas doenças elas foram consideradas erradicadas e tem uma geração inteira que não teve contato com determinadas doenças e não conseguem entender concretamente o impacto que essa doença pode ter na vida dos indivíduos. Então, esse distanciamento faz com que as pessoas pensem, poxa, mas eu não conheço ninguém que teve essa doença, ou essa doença já acabou, então eu não preciso me vacinar. E com isso abre uma janela aí para que os vírus, enfim, ou doenças que poderiam ser evitadas via vacinação, elas voltem a circular, muito por essa falsa impressão de que as doenças desapareceram, né? Então, enfim, é uma combinação de fatores, não é uma questão simples, né? Não dá para atribuir a um único fator, mas é uma combinação de uma série de fatores que vão desde questões mais técnicas e logísticas até questões relacionadas a realmente desinformação e desse movimento que vem, a gente vem notando um crescimento, né, dessas narrativas, de circulação de narrativas contra a vacinação e da segurança das vacinas, da efetividade das vacinas. Até essa questão do distanciamento mesmo com relação às próprias doenças e do contato das pessoas que hoje tem algumas doenças que já não são tão comuns, né?
Eu vivenciei isso, e muitos de vocês, eu me dirijo mais especificamente a você, né, eles talvez não tenham percebido isso, né, de conviver, por exemplo, com pessoas com paralisia infantil. Quando eu era estudante lá no antigo primário, que hoje é fundamental, eu tinha colegas que, infelizmente, eram portadores de paralisia infantil oriundo da infecção. E hoje a gente não vê isso exatamente pela vacina. Pela existência da vacina, hoje em dia vocês, graças a Deus, praticamente não conhecem esse tipo de situação. E isso acaba, de certa forma, dificultando muito para que você, entre aspas, justifique a vacina, porque você não tem aquela visão clara do efeito do não vacinar, né? Por um lado é excelente, mas por outro lado tira essa questão do receio. A gente não tem do que ter medo. Então você começa a facilitar a vida, infelizmente, das pessoas que militam nessa área da antivacina, porque eles não têm mais aquele lado negro, né, que antes existia. Então, isso é uma coisa preocupante, porque, infelizmente, do ponto de vista científico, são poucas as pessoas, eu digo pessoas comuns, que realmente entendem o processo de vacinação, o que realmente a vacina faz, e o que realmente pode acontecer na ausência do processo de vacinação? Ou seja, a chance enorme de várias doenças hoje consideradas praticamente, não vou dizer completamente inexistentes, mas praticamente longe das vistas, ou seja, um baixíssimo número de pessoas que venham a desenvolver aquelas patologias, né? A gente sabe que na ausência da vacinação isso vai emergir com uma força muito grande. Mas, infelizmente, é difícil você mostrar isso porque você não tem o efeito nas vistas da população.
Neste ano, a cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está abaixo de 60%. E a da segunda dose está abaixo de 50%. Antônio, qual o risco que as crianças estão correndo, já que não estão tomando essas vacinas corretamente?
O risco ele é enorme, né? Porque a doença ela já se encontra estabelecida novamente na nossa população. Quem se recorda, nós tivemos uma chamada para vacinação de adulto. Por quê? Porque essa doença em adultos ela é extremamente grave. O índice de fatalidade dela em adultos é muito maior. E nós tivemos essa chamada exatamente por quê? Porque voltaram a surgir casos de sarampo, né? E isso é um indício muito forte da necessidade da vacinação. E, infelizmente, se a gente pegar mais ou menos 2015 para cá, 2014 para cá, nós tivemos, infelizmente, uma tribulação política muito forte. Então, muitos dos trabalhos feitos do processo de vacinação, das campanhas de vacinação, elas foram, de certa forma, impactadas negativamente. E isso favoreceu muito, né, vamos dizer assim, a acomodação da população em relação às vacinas. Somado a tudo que a professora Tainá chamou a atenção, da necessidade das mães irem ao mercado de trabalho devido a toda essa situação que nós passamos desde 2015 para cá, isso favoreceu muito a baixa, né, frequência das mães aos postos de saúde levando seus filhos. E isso é um risco. É um risco potencial para as crianças, é um risco potencial para os adultos, porque vai aumentar a circulação dessa doença entre a população. E é também uma situação que preocupa muito. Por quê? Porque não é somente este fato isolado. Ele é um conjunto. A gente está sentindo que a saúde, de certa forma, ela, do mesmo modo que ela é chamada a atenção pela Covid, do outro lado parece que há uma desatenção completa. Parece que no momento só existe Covid. Então existe um foco muito grande com a Covid. E, infelizmente, as outras coisas que são tão importantes quanto não estão sendo dadas a devida atenção.
Sobre a vacina tríplice viral, nesse contexto de narrativas contra a vacinação, né, ela é um dos carros-chefe que trouxe, que reforçou esse movimento contra a vacinação, de narrativas contra a vacinação, por conta de um estudo que foi publicado numa revista de renome, mas que foi refutado posteriormente, né? Mas esse estudo, ele associava a vacina tríplice viral ao desenvolvimento de autismo. E esse movimento antivacinação pegou como gancho isso e usou, e até hoje usa como argumento, mesmo esse estudo tendo sido refutado, a publicação foi retirada, né, dessa revista, enfim, porque foi comprovado que não tinha um embasamento, né, para fazer essa afirmação. E aí, especificamente com relação à vacina tríplice viral, então tem essa narrativa também muito forte que ficou, né, colou nessa vacina, essa questão da relação com o desenvolvimento de autismo, mas que não encontra embasamento científico, né?
É aquela velha história, né? Infelizmente, a gente passa por isso muito fortemente com esses movimentos e com a população que tem interesse em acreditar nesse movimento. Então, é muito mais fácil, infelizmente, para essas pessoas acreditarem que existe uma conspiração para esconder e que isso daí é simplesmente para as indústrias farmacêuticas ganharem dinheiro, né, essa coisa. E, do outro lado, que isso é perigoso porque causa doença. Então, quem fez esse estudo, infelizmente, prestou um desserviço enorme, né? Foi refutado, mas, como a professora falou, embora refutado, isso criou uma situação que, para quem acredita em conspiração, ficou perfeito, né? Então, é assim, olha só, tinha um estudo e ele foi retirado porque as indústrias farmacêuticas têm muito dinheiro, têm o lobby, elas querem continuar ganhando e tal. E isso não é verdade. A ciência, embora exista o apego financeiro, porque é necessário dinheiro para se fazer a ciência, não se faz ciência sem recursos financeiros, a ciência ela é muito controlada internamente. Então, essa situação, por exemplo, que houve, mostrou claramente esse autocontrole. O estudo chegou a ser publicado, chegou, mas ele foi avaliado posteriormente, visto o erro, ele foi retirado. Então, isso é o que mostra a importância da ciência como ciência, que ela trabalha não em prol daquilo que a sociedade quer, no sentido do que a política tem interesse, mas sim do que é importante, necessário e que é salutar para a humanidade. E é isso que a gente tem que acreditar.
Mas as teorias conspiratórias, elas possuem uma linguagem mais acessível, justamente para atrair a população. Você acha que pelo fato da ciência não ter essa linguagem acessível, isso prejudica a vacinação? Antônio.
Nós temos muita gente que trabalha em aproximar a ciência do público. Mas é óbvio que esse trabalho é muito mais difícil do que é o trabalho, por exemplo, das pessoas que querem desacreditar a ciência ou do que querem simplesmente criar teorias conspiratórias. Por quê? Porque quando você traduz o discurso científico para um discurso de divulgação científica, você não pode perder, né, a fidelidade ao que a ciência está dizendo, mesmo que você queira aproximar essa informação do público em geral. E muitas vezes o que acontece, principalmente na nossa população, que tem uma formação de base um pouco mais restrita. Então, você tem, às vezes, a dificuldade de explicar determinados termos porque não existe, vamos dizer assim, uma metáfora fácil para aproximar aquilo que a ciência está dizendo daquilo que a população mais comum tem condições de entender com uma maior facilidade. E aí você fica naquele dilema muito grande, né? Entre eu corro o risco de falar algo errado para fazer com que a pessoa me entenda, e aí, de repente, ela pode ter uma compreensão dúbia e entender algo diferente do que eu estou dizendo, ou eu mantenho o discurso mais próximo do que eu estou realmente dizendo. É este o grande dilema que nós vivenciamos hoje, e é por isso que é tão importante um investimento em educação. Educação é essencial para que a saúde também possa se aproximar da população.
O baixo índice de imunização já tem consequências. Dados do Ministério da Saúde mostram que, até o início de agosto, o país tinha 7,7 mil casos de sarampo. No ano passado, o Brasil perdeu o certificado de erradicação da doença. A volta dessas doenças pode gerar uma superlotação do SUS, somado também à crise do coronavírus, Tainá.
Acho que a pandemia e a questão do isolamento social, né, trouxeram uma série de outras questões em conjunto. Então, a gente está se prevenindo de uma doença, que a gente está numa situação de pandemia, mas, ao mesmo tempo, tem outras doenças que estão circulando, inclusive o Antônio Carlos comentou, né, que a gente também não pode perder de vista essas outras doenças que estão circulando, outros vírus, outros, né, outras doenças mesmo que podem afetar a população e que poderiam ser evitadas, por exemplo, por vacina, por conta do isolamento social. Então, como é que a gente consegue pensar num equilíbrio aí? É óbvio que a gente precisa tomar todos os cuidados e todas as medidas para evitar a proliferação da pandemia, mas a gente também não pode se descuidar de outras questões de saúde, que inclusive a gente vem observando aí, né, pessoas que estão há muito tempo isoladas em casa, ou estão trabalhando de casa, né, no regime de home office, e que estão levando uma vida mais sedentária, e estão vendo o impacto em, sei lá, na própria saúde mesmo, por como, em função de sedentarismo, de mudanças na alimentação, e tudo isso pode gerar uma série de outros problemas de saúde para além da pandemia, né? Então, uma coisa vai se somando à outra e vai se agravando, e tudo isso acaba, né, como consequência, consumindo espaço, usando espaço nos hospitais, enfim, na rede de saúde, tanto pública quanto privada. Então, acho que sim, é uma questão para a gente ter em mente, né, e prestar atenção para não cuidar tanto de um aspecto, né, e da questão da pandemia, e se descuidar, né, das outras questões de saúde aí que a gente tem no nosso dia a dia.
Um estudo preliminar realizado na Holanda sugere que a vacinação contra a gripe diminui o risco de contrair a COVID-19 em 39%. O mesmo estudo ainda aponta que outra vacina, a da tuberculose, também pode proteger parcialmente contra o coronavírus. Antônio, por que é importante manter o calendário de vacinação em dia para minimizar os efeitos do coronavírus?
O fato de você manter um calendário de vacinação, ou seja, de você estar se prevenindo de algumas infecções, isso favorece com que você tenha um sistema imune um pouco mais robusto, né? Porque imagine, se você já estiver debilitado por um resfriado comum, você fica muito mais propenso a se infectar e desenvolver a doença com o caso do SARS-CoV e da COVID, né? Então, o fato de a gente manter o calendário de vacinação em dia favorece muito a gente ter uma situação mais equilibrada, vamos dizer, no sentido de nos precavermos de doenças, né? Uma coisa muito importante nesses estudos é que, e de maneira geral em relação à COVID, é que a gente ainda está em processo de aprendizagem. A gente não conhece essa doença, a gente está conhecendo a doença. É muito importante a gente ter isso muito claro, porque às vezes parece que pelo fato de a gente estar desenvolvendo a vacina, a gente já sabe como é que a doença age, como é que resolve, e não é. Mesmo com o desenvolvimento da vacina, por exemplo, a gente ainda vai passar por um processo de aprendizagem. Em que sentido? Quanto tempo vai durar essa imunidade? Será que eu vou ter que me vacinar todo ano? Será que essa vacina ela vai ter uma eficácia maior ou menor a depender da época do ano? A gente não sabe. Por isso é tão importante que a gente esteja sempre atento a nos cuidar com relação ao calendário de vacinação, que garante que você previna aquelas doenças que nós já conhecemos e sabemos claramente que as vacinas são eficazes. E, consequentemente, isso nos dará uma chance maior de responder ao desafio de uma infecção, por exemplo, pelo SARS-CoV. E, consequentemente, de repente, minimizar ou mesmo evitar o desenvolvimento da COVID. O passo que você deixa de se vacinar, você abre a possibilidade para outras comorbidades, ou seja, outras doenças, e que podem ser agravadas, porque nós ainda não temos uma clareza muito grande, de qual é o comportamento, por exemplo, de uma infecção, né, que leve ao sarampo associada a uma COVID. Né? Isso entre outras. Então, gente, se a gente tem vacina para essas doenças, o ideal é se vacinar, se precaver e, consequentemente, aumentar as suas chances de responder bem a uma situação de COVID.
No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre vacina e movimento antivacina. E para falar sobre isso, contamos com a participação do professor do Departamento de Genética da UFPE e chefe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, o Lente, Antônio Carlos de Freitas. E também contamos com a participação do jornalista e mestranda em Estudos Culturais, Tainá Costa. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Imunizações e pela ONG AVAS identificou que aproximadamente 67% dos brasileiros acreditam em ao menos uma afirmação imprecisa. Tainá, a desinformação sobre a pandemia é um problema de saúde pública?
É um problema de saúde pública, Annalise. Inclusive, isso a Organização Mundial da Saúde, né, deu um nome para isso, que é infodemia, que é uma epidemia de informação e de desinformação, né? É tanta informação circulando que a própria Organização Mundial da Saúde falou, enfim, e criou esse termo, né, para definir esse contexto que a gente está vivendo, porque as pessoas são bombardeadas de informação o tempo todo. E é muito difícil distinguir o que é verdade, o que é um fato, que foi comprovado, enfim, e o que é um boato, uma coisa que foi inventada, enfim, uma informação falsa. Então, acho que essa questão é um problema de saúde pública, porque, inclusive, isso afeta, por exemplo, esses índices que você compartilhou aí, né, de pessoas que acreditam nesse tipo de informação. Isso pode, posteriormente, impactar no quanto as pessoas vão, de fato, se vacinar. A partir do momento que elas passam a acreditar em boatos, em informações, né, desinformação, relacionada à vacinação, isso pode gerar uma dúvida e gerar aí uma mudança de comportamento na população, e isso pode, consequentemente, né, trazer de volta uma série de outras doenças, como a gente falou aí, né, logo no começo do programa, da volta, por exemplo, do sarampo, que era uma doença que tinha sido considerada erradicada e está voltando, inclusive com alguns surtos, né, localizados em partes do Brasil. Então, sim uma questão de saúde pública. E não sei se você vai entrar mais, né, a fundo nessa pesquisa, mas essa pesquisa ela traz alguns dados interessantes, como quais são esses temas, né, que as pessoas acreditam. Então, tem desde as pessoas, uma das frases, né, ou dos conteúdos que as pessoas disseram acreditar é que nas vacinas tem um chip que vai ser implantado nas pessoas para monitorar as pessoas, enfim. Uma outra coisa é que as vacinas são feitas com células de fetos abortados, que dá a entender que os abortos são feitos para fazer a produção de vacina, né, para gerar a produção de vacina, o que também não é verdade. Que as vacinas elas podem alterar o DNA, ou então que essa vacinação, enfim, vai causar a morte de muita gente, e que aí não faz sentido vacinar, porque é melhor deixar as pessoas pegarem a doença do que vacinar, porque vai morrer do mesmo jeito. Então, enfim, é uma série de boatos que estão circulando e que acaba colando, né? As pessoas acabam acreditando porque, não sei, às vezes é uma associação mais fácil de entender, enfim, do que passar por todo o processo científico, né? O linguajar científico, como o professor Antônio Carlos estava comentando, às vezes é mais fácil acreditar nesse tipo de associação.
Sim, a gente trouxe aqui os dados. Segundo a pesquisa, 24% dos entrevistados têm medo de efeitos colaterais e 18% têm medo de contrair uma doença após tomar a vacina. Antônio, isso pode mesmo acontecer?
Veja, com relação aos efeitos colaterais, são feitos exatamente para que você possa ter uma vacina que ofereça a melhor proteção possível com o menor número de efeitos colaterais possíveis. E a vacina ela é sempre baseada numa questão do benefício e risco, né? Ou seja, nenhuma vacina que tenha risco maior vai ser liberada em momento nenhum. Então, ela tem que oferecer um benefício gigante para um efeito colateral mínimo para que ela possa ser liberada. Efeito, o caso agora, por exemplo, da Covid, né? Isso surgiu e ficou muito quente na mídia, né, com o que aconteceu recentemente com o estudo da Coronavac, aonde teve um voluntário que morreu. E antes mesmo de se verificar exatamente qual a causa das mortes desse voluntário, simplesmente se colocou que, olha, o voluntário da vacina morreu, então a vacina causou a morte desse voluntário. Isso criou um viés gigante na mídia, né? E posteriormente se verificou muito claramente que a morte desse voluntário em nada tinha a ver com a vacinação, absolutamente nada, né? E recentemente saiu agora o artigo publicado referente a um estudo amplo da Coronavac mostrando que ela é segura e eficaz. Então, a gente tem que acreditar mais nas mídias oficiais e científicas. Foi colocado esse termo infodemia, ele está atropelando, porque a mídia social parece que ela se tornou a voz. Então, parece que existe uma conspiração entre as mídias oficiais, e de modo que o que elas oferecem de informação não é verdade. É algo de interesse do status quo e, consequentemente, não deve ser vista com bons olhos. E o pessoal olha para a mídia não oficial, famoso aí, né, dos Facebook da vida e tudo mais, como se aquilo fosse o extrato da verdade, como se fosse a fuga dessa conspiração e são as pessoas que vão libertar, né, os outros dessa desinformação, o que é uma mentira enorme. E somente pouco tempo agora se passou em que os órgãos que gerenciam essas mídias sociais, seja Facebook, WhatsApp e outros, por pressão, começaram a fazer uma certa avaliação do conteúdo que estava sendo proposto ali e, de certa forma, né, minimizar esse conteúdo quando visto que ele é claramente ostensivo à realidade. Só que isso demorou muito tempo. Então, passou muita coisa e as pessoas agora começam a ter, infelizmente, a ideia de que esse controle que as mídias estão fazendo não é pelo bem da população, mas sim porque, novamente, o status quo agora está pressionando numa conspiração maior para que aquilo que antes era dito, né, deixasse de ser dito. Só que isso não é a verdade. Mas eu acho que nós precisaríamos de um trabalho muito grande dos órgãos de comunicação em geral. E o que eu acho nesse momento um pouco difícil, mas deveria ter um apoio gigante do governo federal nesse sentido, porque é uma necessidade de governo, é uma necessidade de Estado. Isso está afetando a população brasileira, está levando essa população a se colocar numa situação de risco, e esse risco não é somente para a população adulta, é para a população jovem, é para as crianças e é para os recém-nascidos. Porque quando se envolve vacinação, você envolve todo mundo. E isso cria um prejuízo, não é um prejuízo pontual, é um prejuízo que eu chamo de temporal, porque isso vai impactar a geração futura. E é isso que a gente, de certa forma, precisa lutar contra, né, com todas as armas. Por quê? Porque isso vai ter um impacto gigante na população brasileira, não só nesse período, mas nos próximos 10, 15, 20 anos.
Tainá, a mídia ela tem cumprido um bom papel em informar a população sobre as vacinas ou tem deixado a desejar?
Essa é uma excelente pergunta, né? Porque quando a gente fala de mídia, é um espectro muito grande, né? Então, pode ir desde canais já consolidados, enfim, comprometidos e tradicionais, né, o que a gente chama de mídia tradicional, que são veículos que exercem o jornalismo, né, de forma responsável, mas a gente tem também as mídias sociais, onde, enfim, todas as pessoas podem ser produtores de conteúdo sem ter passado pelo crivo, né, ou pela parte técnica, né, pela praxis do jornalismo, que a gente aprende na faculdade lá, como é que a gente apura uma matéria, né, quais são as fontes, como é que a gente organiza essa informação, então checa a informação. Tem todo um compromisso aí envolvido quando se passa, né, pela formação em jornalismo e se exerce a profissão. E nas redes sociais, qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo. Por um lado, isso é bom porque democratiza o acesso, mas, por outro lado, você pode ter pessoas que podem agir de má fé. E pessoas que agindo de má fé impactam outras pessoas, né? Que acabam acreditando naquilo e essa informação acaba circulando. Então, acho que a grande mídia, ela exerce o seu papel, e agora especialmente, né, na grande mídia, que eu digo a mídia tradicional, ela vem exercendo o seu papel de informar a população, especialmente nesse contexto de pandemia, né? Mas aí, falando especificamente sobre vacinação, tem um ponto que o professor Antônio Carlos também tocou mais no decorrer da conversa, né, mais no começo da conversa, que é, há alguns anos atrás, existia-se um esforço muito grande, ou muito maior do que o que se tem hoje, em informar e disseminar informação sobre a vacina, sobre o calendário vacinal, sobre, né, as campanhas de vacinação, e que hoje não é tão comum, né, quando se fala de vacinação aí de uma forma ampla. A gente não vê tanto, né, as campanhas de vacinação sendo noticiadas de forma massiva, como era há alguns anos atrás, né? Quando eu era criança, por exemplo, era isso, o país parava porque estava tendo a campanha de vacinação e todo mundo precisava ir no posto de vacina se vacinar, no posto de saúde se vacinar. E hoje em dia, acho que isso foi perdendo espaço para outros temas, outros assuntos. Então, é importante buscar informação em fontes confiáveis, em fontes que são responsáveis, mas acho que a grande imprensa, a imprensa tradicional, poderia exercer um papel mais efetivo nesse contexto, inclusive no momento em que a gente está vendo essa queda nas taxas de imunização, né? A gente vê matérias sendo, né, notícias circulando, inclusive, acho que algumas dessas notícias foram base, né, para construir essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Mas a gente vê que sim, tem uma diferença de como já foi esse processo de comunicação do calendário de vacinação e como é hoje, que poderia ser mais realmente efetivo, mais massivo e contribuir mais para o engajamento da população, né, e para a informação da população sobre a confiabilidade das vacinas, né, sobre o que são as recomendações. Então, acho que não tem, assim, não tem uma resposta taxativa para te dar. Eu acho que as pessoas deveriam, né, procurar informação em fontes confiáveis e deveria, se sim, ter mais espaço dentro dessas fontes confiáveis para disseminar a informação sobre vacinação.
Uma pesquisa do Ibope alerta que 41 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, 25% da população, pode não se vacinar contra a Covid-19. 20% dizem que talvez não se vacinem, e 5% dizem que não vão tomar a vacina de jeito nenhum. Antônio, essas mesmas pessoas que não vão se vacinar acreditam que a cloroquina, que a Anitta, pode realmente trazer a cura do coronavírus. Como você enxerga essa situação?
Isso daí é um reflexo daquilo que eu comentei sobre a educação. Infelizmente, quando você não tem uma formação que te permite avaliar, né, claramente os discursos que existem, né, você é muito levado pelas opiniões e muito levado pelo título de quem fala. Então, é uma coisa que a gente sempre comenta muito, né, que não é só no Brasil, mas em muitos locais, muitas vezes você tem um analfabetismo que a gente chama de um analfabetismo funcional, né? Ou seja, a pessoa pode ler, pode escutar alguma coisa, mas ela não tem a capacidade de interpretar aquilo. E isso cria um viés muito perigoso, porque você acaba indo por aquilo que você escuta e gosta, né? Então, se a pessoa que está falando é o seu pastor da igreja, você, de repente, tende a acreditar por ser o seu pastor da igreja. Se a pessoa, de repente, é o seu candidato e é aquela pessoa que você confia porque ele fez um bom serviço no esgoto, não sei o quê, e de repente ele fala isso sobre vacina, você acredita porque ele fez um serviço tão bom no esgoto que ele deve estar falando a verdade sobre a vacina, você acredita nisso. Então, essa dificuldade imensa que muitas pessoas, em geral, têm de interpretar, de analisar e de, consequentemente, extrair dali a sua opinião e não simplesmente de seguir a opinião de outras pessoas, né, no, na, naquela situação de crença, né, dificulta imensamente a situação que nós temos. Então, o fato de você ter 5% da população que diz que não vai tomar porque acredita na cloroquina, é muito difícil você contrapor essa população, porque é uma população que não vai acreditar em você e, do outro lado, não tem condições de compreender tecnicamente o que você quer dizer para justificar que você está correto e que o que ela está pensando não está correto. Então, é muito difícil. Então, é aquilo que eu sempre falo: a saúde passa pela educação. Se a gente tem uma educação bem formada, você passa a ter uma saúde melhor. Por quê? Porque a própria população vai cobrar isso, porque ela vai entender que ela não tem uma saúde de qualidade e vai cobrar a saúde de qualidade. Então, passa por um processo de educação que nós, infelizmente, vamos ter algumas gerações ainda pela frente para podermos atingir um nível que nos permita ter essa tranquilidade.
Falando agora da Covid-19, atualmente 11 candidatas à vacina se encontram na fase 3 de pesquisas, que é a última antes da aprovação. Uma delas é a Coronavac, da empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que teve seus estudos paralisados, como você comentou, após a morte de um voluntário. O presidente Jair Bolsonaro celebrou a paralisação e questionou a intensidade da cobertura da mídia sobre a pandemia. Tainá, como você observa essa declaração do presidente?
O presidente é um formador de opinião, né? Talvez um dos maiores formadores de opinião do Brasil, pensando na autoridade que ele exerce. Acho que o professor Antônio Carlos, ele trouxe isso também, né? Tem pessoas que exercem influência sobre a formação de opinião de outras pessoas. Então, o fato do presidente, né, ter comemorado a morte de uma das pessoas que estava participando do processo, né, de teste da vacina, aí dando uma opinião assim muito pessoal, por um lado é lamentável, porque você comemorar a morte de alguém, né, isso nunca, ainda mais vindo de um presidente, né, da representação institucional que ele tem, é uma coisa que não é aceitável, né, não deveria ser aceitável. E a gente tem também, a gente está vendo aí, né, a politização das vacinas. Então, tem a vacina, que é a vacina da China, a vacina chinesa, que essa vacina não é boa, a vacina, inclusive, né, eles deram esse apelido da vacina. Então, a gente vê aí uma politização desse tema da saúde e uma politização no sentido de, porque vacinação, sim, a vacinação é um ato político, né? Mas o que eu trago aqui como politização é uma política partidária mesmo, né? Uma politização partidária em que essa vacina é do partido A e essa outra vacina é do partido B, e aí por isso a vacina tal é boa e a outra é ruim. Ao invés da gente usar os dados da ciência, né? E do grau de confiabilidade, que inclusive saíram, se não me engano, a Coronavac, dentre as que estão sendo testadas, ou pelo menos as mais famosas, né? É uma das mais confiáveis até agora, pelo que saiu, né, dos resultados das pesquisas e dos estudos. E uma autoridade no país desabona todo o estudo científico e todo o processo científico, trazendo a abordagem do tema para uma questão política. Então, isso é extremamente prejudicial para o debate, empobrece o debate, né? No sentido de você não estar lidando com fatos e evidências, mas com a opinião ou com uma realmente politização de um assunto que não deveria ser politizado, né? E que a gente já tinha pacificado isso lá atrás no Brasil com, né, um dos programas de imunização referência no mundo, e que a gente vem vendo aí como é que essa referência, né, esse programa de imunização que era referência, vem se enfraquecendo ao longo dos últimos anos. Então, realmente assim, é lamentável que isso tenha acontecido.
Antônio, você tem um projeto de vacina para COVID-19 financiado pela CAPES. Como está o desenvolvimento da vacina e para acabar de uma vez com as fake news, como é o processo de produção da vacina, desde os estudos até os postos de saúde?
Veja, o nosso trabalho ele está em andamento, ele começou somente agora em setembro, foi liberado o financiamento, né? É óbvio que a gente está muito atrás de todos, porque vamos dizer assim, desde do grupos que estão no Brasil, em São Paulo, Minas, todos eles iniciaram os trabalhos já entre maio, junho, então nós estamos com um delay, né? Mas o nosso trabalho ele está em andamento. Eu acho que a gente tem uma perspectiva interessante, ainda mais no fato que aquilo que eu levantei, nós não conhecemos claramente a doença e com isso nós não temos certeza absoluta de como que vai ser a resposta às vacinas. Mesmo as vacinas que estão com alto valor agregado nesse momento, ou seja, que atingiram graus de eficiência de 90%, que é uma coisa maravilhosa, tá? Mas o que a gente não tem ainda ideia é de qual o tempo de proteção que vai existir, se uma nova vacinação, passado o período de proteção, como é que isso vai ser a resposta, se você vai atingir novamente os mesmos índices de proteção, não vão. Então, a gente tem que continuar os estudos, sem dúvida nenhuma, mas como eu sempre digo, sempre torcendo para que quem esteja à frente chegue realmente a uma vacina, porque o que vale, o que é importante é o benefício à população. E nesse caso não é nem a população brasileira, é a população mundial que está sofrendo com isso. Nós estamos, então, trabalhando nesse sentido. É importante entender que o processo de desenvolvimento de vacina não é um processo simples, ele é um processo complexo. Nós podemos dizer que, numa primeira fase, você tem o que a gente chama de estudo exploratório, que é onde a gente trabalha na identificação do que seria o alvo para se transformar depois na vacina, né? Ou seja, qual é a substância que nós vamos utilizar para que, a partir dela, se desenvolva proteção e, consequentemente, se evite a infecção. Então, é feita toda uma avaliação, no caso da doença, do vírus e tudo mais, para se identificar quais seriam esses alvos. Feito isso, você tem que produzir essa substância. Então, você vai para a bancada, vai estabelecer a metodologia de produção, né? E a partir do momento que você consegue produzir um pouco dessa substância, você começa o que a gente chama de testes, né? Que são os famosos testes pré-clínicos. Por quê? Porque são testes antes de irem a seres humanos. São testes feitos em laboratório, inicialmente in vitro, ou seja, em tubos de ensaio mais próximos, né? Posteriormente, em modelos animais, de modo a avaliar o quê? A toxicidade, né? Ou seja, se aquilo vai ser um agente que, embora mate o vírus, vai matar também o indivíduo, isso não pode. Então, você precisa avaliar o nível de toxicidade, né, daquela formulação. Ver a eficiência dela, se ela realmente é ativa, ela vai produzir o efeito que você quer ou não. No nosso caso, vai produzir anticorpos ou não vai produzir? Esses anticorpos são capazes de neutralizar o vírus ou não são? Passado essa fase, identificado que essa substância é capaz de produzir anticorpos, esses anticorpos são neutralizantes, isso tudo em modelo animal, e que a toxicidade vamos dizer assim, suportável, ou seja, ela é viável, você começa agora a fazer uma preparação desse material para ser iniciados estágios clínicos. O que é esse estágio de preparação? É preparar toda a formulação agora com todas as normas que a Anvisa preconiza para fármacos. Vai produzir, vai fazer um lote pequeno e vai fazer o que a gente chama de ensaio clínico de fase 1, em que você vai avaliar novamente toxicidade, dose, mas agora já em seres humanos. Então, um pequeno lote de pessoas vão ser voluntárias para esse primeiro teste. Passado a fase 1, você vai agora para a fase 2, né, na onde você vai ampliar esse teste, né, para confirmar que ele realmente tem os efeitos desejados e se ele realmente tem efeito protetivo, né, se realmente causa alguma proteção. Se isso for validado novamente, aí agora você faz uma ampliação muito grande desse estudo. Normalmente a gente fala em fazer multicêntricos, significa que diferentes laboratórios, diferentes instituições, em diferentes países, se for possível, vão executar esses testes e os resultados vão ser depois avaliados conjuntamente para verificar a capacidade de proteção, né, o número de casos que tiveram ou não efeitos colaterais, que efeitos foram esses e tudo mais. Se isso passa, que é onde você vê proteção, segurança, tudo mais, aí você pode ir para uma fase de produção e posteriormente distribuição. Esse espaço todo, em geral, demora entre 1 a 10 anos. Né? Por que eu falo de 1 a 10 anos? Porque agora a gente está nessa fase do que antes era 10 anos, se foi encolhido. Mas esse encolhimento é muito importante que as pessoas entendam. Ele foi feito na onde era possível ser feito sem impactar segurança, qualidade do que está sendo trabalhado. Então, todos os testes que envolvem a validação da segurança, da confiabilidade, da eficácia, eles estão mantidos. O que se acelerou foi o processo, por exemplo, de pesquisa exploratória, de junção da fase 1 com a fase 2 do pré-clínico para acelerar os testes em animais. Em alguns casos, quando os testes em animais já se mostraram mais ou menos eficazes, já existiam em muitos locais voluntários que estavam predispostos a participar de testes, então acelerou os testes pré-clínicos de fase 1. Tá? Então, isso foi o processo de aceleração, mas em momento nenhuma dessas vacinas que estão agora em testes finais, ou seja, em fase 3, bem como as outras que são candidatas, que estão em processo, às vezes, de fase pré-clínica ou de fases clínicas iniciais, elas estão sendo trabalhadas de uma forma que falte qualquer segurança, confiabilidade em relação à sua produção. Então, é muito importante que, quando houver uma vacina disponível, que a população esteja tranquila e segura de que Anvisa, FDA, qualquer instituto que controle o uso de drogas em seus países, eles vão liberar qualquer uma dessas vacinas, fármacos ou medicamentos, sem que eles tenham carimbado que elas são seguras. Tá? E outra coisa que é essencial, às vezes, pelo fato da gente só conhecer a vacina quando ela já está pronta e quando a gente usa ela no dia a dia e vê que um monte de gente está usando e nós passamos por um período muito bom onde as vacinas foram muito bem trabalhadas do ponto de vista dos programas de vacinação, nós não tivemos contato com o processo de desenvolvimento. E com isso, nós não enxergamos que todas as vacinas que nós tomamos hoje, que são seguras, que a gente acredita e está feliz, elas passaram pelo mesmo processo. E tiveram, muitas delas, suspensão no processo de validação. Por quê? Porque um ou outro voluntário teve um efeito colateral. Então, isso é comum. Isso não é uma coisa que aconteceu com a Covid. Ah, acelerou e agora está vendo, está morrendo gente ou está tendo problema no estudo A, B ou C. Não, isso faz parte. A ciência é assim. Nós não temos como criar uma varinha de cordão e criar um medicamento de uma hora para outra e dizer, olha, esse medicamento é perfeito, não causa nada e mata a doença. Pronto. Não é assim. A necessidade dos testes é exatamente para avaliar qual é o grau de toxicidade, qual é o grau de efeito colateral possível de ser verificado e, em sendo verificado, avaliar a possibilidade ou não de se corrigir esse problema. Existindo a possibilidade, ele é corrigido e, consequentemente, a vacina é melhorada, né? Ou o medicamento, e aí ele se torna disponível. Então, é importante que a população esteja tranquila que, quando a Anvisa bater o martelo, essa vacina está liberada, ela pode ir aos postos de saúde e tomar sem medo.
Quais estratégias, inclusive de comunicação, que os gestores públicos devem adotar para a maior eficácia da vacinação no Brasil, Tainá?
Acho que tem um ponto importante, que é passar segurança para a população, né? Ao invés de desencorajar as pessoas ou de trazer uma narrativa de que a vacina não deveria ser obrigatória, só vacina quem quer... enfim, tal vacina não é confiável. O governo, ele exerce um papel importante de autoridade, de instituição e de formação de opinião, de passar segurança para a população, né? Então, tanto em todos os níveis, né? Então, a gente está falando aqui tanto do governo federal, mas também do estadual, do municipal, como é que todas as instâncias de governo, elas se envolvem para passar essa segurança para a população de que, se a vacina vindo a ser aprovada, né, e sendo distribuída para a população, que as pessoas podem ficar seguras e tranquilas de que esse é um processo confiável e que, enfim, elas podem e devem se vacinar. Em paralelo, acho que tem o papel das mídias, né, sociais, das redes sociais, de mitigar a disseminação da desinformação, que é um pouco do que já vem acontecendo de forma tardia, como o professor Antônio Carlos mesmo pontuou, mas vem acontecendo, né, desses alertas de qual informação essa informação ela não é confiável, então sempre aparece um alerta, né? Então, enfim, acho que tem uma série de medidas que podem contribuir para que as pessoas se sintam seguras para se vacinar, que passam desde o governo até os próprios canais de mídias sociais e os indivíduos também. Enquanto indivíduos, como é que eles influenciam aí a sua própria comunidade ao redor?
A gente está acabando o programa, mas antes eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. É muito importante para nós, para a Rádio Paulo Freire. Muito obrigada. O Sol Deu Tema fica por aqui. Agradeço a participação do professor do Departamento de Genética da UFPE e chefe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, Lente, Antônio Carlos de Freitas, e também a participação da jornalista e mestranda em Estudos Culturais pela USP, e pesquisadora de narrativas antivacina e contexto de desinformação atual, Tainá Costa. Muito obrigada. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi minha, Analice Barros, junto também com os estudantes da UFPE, Danilo Melo, de Jornalismo, e Eberton Martins, do curso de Comunicação Social, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Maria, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Tchau e até o próximo Saúde ao Tempo.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.